continue com Escala Brasileira.
E a gente pode falar um pouquinho mais desse álbum, porque, primeiro pelo nome, né? Imagino que já se, o nome já traga, já se apresente aí como uma mistura, eu imagino, né? De uma coisa tropical e você pensou nisso mesmo na composição, não na composição, mas assim, nos arranjos, na forma como você quis passar essa estética? Como é que foi a produção desse repertório?
Na verdade, a ideia foi eu com o meu brother Tosca, né? O Toscanini, né? Que é parceirão, design, inclusive, do Sambugente também. Aí ele me ajudou a fazer esse trabalho. E é uma questão mesmo de tropicalizar a Europa, né? Vamos tropicalizar a Europa, sacou? Vamos botar a cara do Brasil na Europa e a gente botar a nossa roupagem. É mais ou menos isso, né? A ideia desse álbum é colocar a minha conotação, o que eu penso, no caso, não o que eu penso, né? Mais ou menos isso, mas a minha conotação de bafo, cavaquinho de seis cordas, como eu penso, né? Foi isso que eu quis colocar. E além de ser... Eu adoro fazer coisas que me instigam. O que me instiga é fazer coisa que ninguém nunca fez. Eu tenho essa onda, saca? Eu não gosto de fazer coisa que a galera já fez, porque eu acho que é muito... Não me instiga. Se já tem, eu não me sinto instigado a querer fazer, a querer descobrir, a querer, porra, criar uma nova forma, criar um novo jeito, sabe? Então, tipo assim, igual o primeiro álbum que eu lancei em 2016, o Cavaquinho de Cinco Cordas, que é o meu primeiro álbum solo, Márcio Marinho, era uma parada inédita na época, que até então não tinha um álbum de cavaquinho de cinco cordas tocando praticamente sozinho do início ao final do álbum, né, sem acompanhamento. Teve uma participação ou outra, mas no geral o cavaquinho sozinho, que eu fiz isso. E em 2020 eu falei, pô, preciso gravar. Primeiro eu me apaixonei por bar, né, antes de gravar. A primeira coisa foi isso, né, porque eu achei uma familiaridade muito grande com a música barroca, com o choro. Na verdade, o choro com a música barroca, que a música barroca é antes, né. Então, as linhas melódicas do bar, eu me apaixonei. Aí eu comecei, falei, caramba, eu preciso tocar isso. Mesma coisa que aconteceu com o choro, quando eu ouvi o Lamento de Pixininha. Foi a mesma coisa que eu senti na hora, quando eu ouvi a pirueta. Eu falei, caramba, eu preciso tocar isso, eu preciso. E aí tu já sai com aquele negócio, tu já sai cego, assim, de querendo sair pra pesquisar, pra buscar informação, pra querer saber mais. E foi até o Dudu Maia que me apresentou o bar, né? Que nesse álbum de 2016, eu tava faltando uma música pra eu finalizar o álbum. Eu ia gravar uma música de Benedito Costa. Só que eu não consegui achar a pessoa para os direitos autorais. E eu não podia colocar a música no álbum. Aí eu tirei ela e coloquei o presto da sonata número 1 para violino. E aí, mas enfim, foi para terminar o álbum. E aí esse de 2020 do bar, né? Do álbum todo, eu quis também fazer, além de ter me apaixonado e querer. A princípio eu não ia gravar, eu só tava só estudando. Só que sabe quando tu tá tocando bar aqui no lugar, aí um cara fala, pô, você tem que gravar isso aí. Aí tu tá em outro lugar, a pessoa chega, pô, você tem que gravar isso aí. Aí tu tá em outro lugar, a pessoa chega, pô, tem que gravar isso aí. Aí tu fala, mesmo, tem que gravar mesmo.
Aí você ouviu a voz da rua, né? Tem que gravar, né?
Tem que gravar. Eu comecei a estudar, porque é um desafio, né? Até então eu não tava com esse desafio na minha cabeça, ah, vou estudar pra caramba pra gravar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Porque gravação é um tempo da tua vida. São fotos da tua vida. 2016 eu gravei um álbum, claro, que hoje em dia eu não gravaria. O álbum que eu gravei do bar, hoje em dia eu já não gravaria mais, já vou gravar outra coisa. Então é assim.
Naquela época é um momento, né?
É um momento. Se a gente não agarra esse momento e não faz, passa. E depois a gente não faz, porque não vai fazer.
E eu fiquei imaginando aqui esse negócio do timbre do instrumento, o bar acompanha pra cravo, né? A gente sabe que o cravo tá aquele som característico. O cavaquinho tem um som um pouco, né, assim, é um pouco também, eu acho que tem a ver um pouquinho do timbre, né, talvez tenha ajudado a familiarizar isso um pouco.
Eu sinto mais o cavaquinho com o som do piano, às vezes, sabia? Na parte mais aguda, porque o cravo, ele tem um som, é mais... Mas eu tô ligado, porque é corda pinçada também, né?
Uhum.
Então lembra. E o Bach, quando ele compunha para os outros instrumentos, ele tocava os outros instrumentos também. Bach tocava violino, tocava outros instrumentos. Então ele sabia das extensões dos instrumentos. Então ele compunha pensando para aquele instrumento, geralmente, né? E aí, eu, tipo, como eu gravei, aí eu falei, pô, vou estudar para gravar. Gravei. E também foi o que eu queria falar da questão do ineditismo. Eu gosto dessas coisas que me instiguem a fazer coisas que ninguém nunca fez. Para criar um marco mesmo, sabe? Criar um falou, pô, aqui, ó. Ele fez, ele conseguiu fazer, pai. E essa a ideia de tropicalizar a Europa com o nosso Brasilzão, mostrando o bar do nosso Brasil.
Legal. Vamos ouvir mais uma. Escolhe mais um tema desse álbum pra gente...
Tropicalibar? É. Pode ser o Giga, que é o penúltimo movimento da partita número 2 para violino solo.
Então vamos ouvir. Brasileira, conversando com Márcio Marinho, grande cavaquinista. Márcio, vamos falar de influências. No início dos anos 2000, vocês tinham um grupo Cai Dentro, que era, se eu não me engano, é você, o Henrique Neto e o Rafael dos Anjos, que compunham esse trio. Um nome muito legal, uma homenagem a um tema do Baden, né? Baden e Paulo César Pinheiro, mas essa música é linda, essa eu vou pedir, porque eu adoro essa música, essa a gente é a próxima que a gente vai ouvir. Mas vocês foram convidados pelo Hermeto Pascoal, né? Pra acompanhar. Conta um pouquinho dessa história e já aproveita e fala um pouco de influência, assim, de nomes da música que eu acho que permeiam aí o seu estilo, o que você costuma...
Inclusive, Hermeto é uma influência pra gente, né? Isso aí foi, eu não lembro se foi em 2000, cara, não lembro agora, 2000 alguma coisa. E aí, a gente tinha um grupo chamado Sorrindo à Toa, só que a gente meio que desfez assim, juntou eu, o Henriquinho e o Rafa, e a gente falou, ah, vamos criar um trio. Porque a gente pensava, não é que pensava um pouco diferente dos outros integrantes, não, mas a gente queria fazer uma parada mais diferente, né? E a gente, não, beleza, bora. Aí a gente começou a ensaiar e logo o Hermeto soube que a gente estava fazendo isso. E ele convidou a gente para dar uma cancha lá no show dele, no Clube do Choro. O Clube do Choro era lá embaixo ainda na época. E a gente tocou lá no show e todo mundo gostou pra caramba. E aí foi um marco inicial que a gente falou, pô, então vamos fazer. E aí a gente começou a fazer os arranjos para não sei o quê. A gente ganhou um festival nacional. Não sei se tá, eu não sei se está no meu release, se eu coloquei isso. A gente ganhou um festival nacional lá no Rio de Janeiro, chamado Furnas Geração. Furnas Musical Nova Geração, Novos Talentos, eu esqueci o nome agora. Isso foi em 2009, 2010, se não me engano. E aí, que eu lembro que a semifinal era na UNB e a final era lá no Rio de Janeiro, no espaço, lá no Jardim Botânico, espaço Tom Jobim. Tem até a história da corda, da minha corda que quebrou. Que a gente... e aí,
não, conta essa história da corda, aí, você sabe da história. Conta aí essa história.
Você sabe da história da corda? Que no final, lá, a gente tava na final. Aí, pô, tocando sei o quê, bicho, aí a gente tocou, na última, eram duas ou três músicas pra cada integrante, pra cada grupo. Bicho, aí na última música, era até o... aquela coisa do Hermeto. Aí na hora, aí eu tava tocando assim, pá, quebrou a minha corda, bicho. Aí foi na hora do improviso pro Rafa. Aí o Rafa tava improvisando. Aí caraca, a sorte que a minha corda é de violão, então ela sobra, pô. E aí eu, poxa, aí meu dedo tremendo assim, caramba, Rafa, segura mais um chorus aí. Um chorus é mais uma inteira de improviso, né? Aí ele, não, beleza. Bicho, aí foi questão, tipo assim, segundos, foi menos de um minuto que eu troquei essa corda. Nunca troquei a corda tão rápido na minha vida, tão nervoso. Aí daqui a pouco eu aí já fui afinando assim, pá, e entrei na hora do meu, deu tempo certinho. Foi um negócio assim, parecia que tinha sido combinado mesmo. Quando eu entrei assim, falei, caraca, e a galera tava meio apreensiva no palco. Quando eu comecei a tocar, a galera levantou e começou a aplaudir, velho.
Olha aqui.
E eu acho que isso aí...
Só você contando, eu já arrepiei aqui. Imagina na hora lá, que cena legal pra caramba. É meio que o cara, é como se o cara tivesse trocado o pneu do carro, andando isso. Com o carro, né? Você fez isso.
Andando com o carro. É tipo isso. E pô, e na plateia, Milton de Holanda, Gabriel Grossi, tava Francis Heim, que era um dos jurados. Francis Heim era um dos jurados dessa época. João Bosco, Carlos Malta, Daniel Santiago, tinha uma galera lá, tinha muita gente lá, de peso mesmo, assim, pô, imagina o nervosismo. E aí o Malta até me sacaneia, que depois a gente foi lá na coxia, lá no final, ele, pô, Marcinho, fala a verdade, você puiu aquela corda antes de entrar no palco.
Né? Você fez de propósito, eu falei, cara, né? Você já deixou Deus, só um fiapinho pra ela estourar.
Ele ainda brincou comigo, eu falei, não, Matheus, não. Mas, cara, a gente ganhou, velho. Eu acho que não sei se isso teve influência, porque a gente tava muito ensaiado, a gente tocou pra caramba, assim, né? Mas a gente deu tudo de si. Enquanto a galera tava indo pra praia, a gente tava no hotel tocando. Sacou? Tipo... Uh-huh. Né? Então, tipo assim, a gente ficava, tipo, 3 horas estudando pra depois dar um rolê na rua. Porque a gente já conhecia o Rio, a gente já ia pro Rio tocar, já não sei o quê, então pra gente já era um pouco mais normal. E a galera tinha pessoas lá que era a primeira vez que tava indo pro Rio, não sei o quê, então a galera foi pra praia, foi curtir, né? Porra, não, lógico que eu também iria, né? Mas a gente tava obcecado. A gente falou, não, a gente vai levar esse caneco pra casa. Bora. E a gente tocava, não sei o que. Ficava tipo assim, até o festival, até no dia do festival, a gente no camarim, antes estudando. A galera, esses caras são doidos. Chegava lá no camarim e a gente, somos mesmo. Pá. Porque a gente tava querendo ganhar de qualquer jeito.
Claro,
a gente tava com
ouro mesmo. O nome do grupo já diz tudo. Cai dentro, né? Tem que cair matando, né? Senão não tem sentido. Cai matando.
Você está com Escala Brasileira.